E agora nós vamos ao assunto da política com o Diniz Neto, que já está aqui ao meu lado. Diniz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Para não faltar a nossa tradição, quantos dias para o segundo
turno,
Diniz?
Olha, essa é uma semana daquelas boas, né?
Derradeira.
Nós estamos a 6 dias do dia de votar do segundo turno para presidente da República.
Agora, você tem na sua coluna, inclusive, convidei os ouvintes, depois, se não der para o Diniz trabalhar todo o conteúdo da coluna dele, você acessa o nosso site, cbnmaringá.com.br, lá você pode acessar o assunto é política, está lá todo o texto do Diniz, a coluna toda dele. Diniz, você fala da internet, não é isso? É uma coisa que te preocupa, a internet, as eleições?
Pois é, hoje eu resolvi inverter um pouquinho, Gilson. Eu que vou perguntar para você e para os ouvintes, porque sempre você me pergunta, é muito bom poder aqui fazer essa troca de ideias. Mas a internet, o WhatsApp, foram importantes nessa campanha?
Olha, importantes, na minha opinião, pessoal, claro. Até interessante, os ouvintes podem, exatamente. Essa conversa que eu disse na live.
Foi importante ainda.
É isso, na live você pode, nós usamos a internet, você na live pode fazer seu comentário. E a pergunta do Diniz é: a internet, o WhatsApp, por exemplo, foi importante nessas eleições? Tem a sua opinião, que eu vou dar a minha agora. Diniz, eu acho que sim. A gente pode avaliar se ela foi para o bem ou para o mal. Aí tem uma discussão que vai caber aí, dá para a gente ficar o dia inteiro falando disso. Mas que ela foi importante, calculo que sim.
Exatamente, pois a outra pergunta é justamente essa. Na prática, qual foi o resultado que a internet produziu? E, aliás, ainda está produzindo, né?
Exatamente.
Porque nós vamos ter uma campanha ainda até sábado, é possível algumas publicações, enfim. É, nós tivemos mais informação pela internet ou mais desinformação?
Essa é uma questão
que
me preocupa.
Você sabe que eu não consigo avaliar, Gilson?
Também não, porque ao mesmo tempo que você teve conteúdos muito positivos, essa é a minha opinião, tá, Diniz?
Sim. Né? Não, e o ouvinte pode
participar. Eu acho que nós tivemos informações positivas, até legal os ouvintes também entrarem nessa conversa. Eu acho que nós tivemos também muita desinformação, muito fake, muitos excessos, radicalismos que a gente está tendo até agora. Acho que isso não faz bem. Mas como controlar isso na internet, né, Diniz?
Não, justamente, até pela questão da liberdade de expressão. Só que, realmente, a internet foi muito além da questão da liberdade de expressão. Eu disse, e nós falamos aqui várias vezes no assunto é política, de que antes de você passar para frente uma informação, é importante que você saiba o mínimo sobre aquela informação, né? Se ela tem procedência, se não tem, enfim. Então, porque muita gente realmente compartilhou de forma inocente, não que a pessoa quisesse conscientemente causar algum tipo de problema para outra pessoa no sentido da desinformação, mas isso foi muito grande. E aí a dúvida que se tem é se nós tivemos, no final das contas, em relação à internet, um eleitor mais livre e consciente ou um eleitor mais confuso diante de tudo que se fez nessa campanha em relação à internet. Eu acho muito difícil que a gente possa responder isso nesse momento em que as coisas estão acontecendo. Mas podem ter certeza que esse debate vai continuar aí depois das eleições durante um bom tempo.
Antes de ir para o próximo assunto com o Diniz, eu vou até fazer uma inversão. Ah, nós temos um ouvinte participando aqui. A Bia acabou de mandar a informação do ouvinte. Nosso ouvinte é o Anderson, ele diz o seguinte, Diniz, até legal, ele falou assim, olha, ele considera que não atrapalhou, não, ele considera que o que acontece é que o povo está cansado. Essa é a opinião do nosso ouvinte.
Lógico, é evidente, essa parte é tranquila, né? Eu acho que há coisas que aconteceram que são acima da própria questão da internet, esse cansaço é evidente e foi preponderante na questão da escolha dos votos pelos brasileiros. Mas essa questão da internet realmente precisa avançar bastante. Isso não é só um problema do Brasil, né? Esse é um problema no mundo todo. Veja as eleições dos Estados Unidos, com acusações lá de robôs, acusações de interferência da União Soviética e de outros conglomerados financeiros, enfim. Essa situação nós vamos ter que continuar realmente discutindo em termos de internet, não só para o Brasil. Agora, aqui no Brasil, realmente, a coisa foi... É para se pensar bastante.
Diz, eu tenho pouco tempo, até quero falar mais um assunto com você, mas eu queria que você desse uma finalizada, até na coluna do Diniz, que você deu uma finalizada muito legal com a fala do Aristóteles. Acho que essa é uma coisa muito bacana para a gente refletir sobre essa questão da internet, né?
Pois é. Essa frase foi escrita há 2.350 anos e diz o seguinte... Por Aristóteles, né? O ignorante, antes de Cristo, o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.
Exatamente. Vamos lá, vamos refletir. Aí é o seguinte, Diniz, eu queria só para encerrar a nossa conversa.
Sim.
Você participou de um evento sobre contas públicas. É isso. E eu achei legal algumas conclusões que você teve. Exato.
E recebi a palestra que foi feita pelo secretário de Fazenda, José Luiz Bovo, no 4º Fórum Paranaense de Contabilidade, Finanças e Controles Aplicados ao Setor Público. Foi um evento do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. E eu achei, assim, espetacular, porque ele citou lá a Margaret Thatcher, que diz o seguinte, a frase, não existe esse negócio de dinheiro público, só existe o dinheiro de quem paga os impostos. E ele falou algumas coisas importantíssimas lá, dentre elas, é fundamental planejamento, controle, transparência e responsabilidade. E deu uma regra de ouro que não é só para a gestão pública, não. Vale para famílias, para empresas e até para as finanças pessoais. Não gastar mais do que se arrecada ou do que se ganha. Isso é absolutamente fundamental. Ele também falou dos superávites do que o Paraná obteve. E olha, no momento em que tem estado pagando salário de servidor, quando paga semanalmente ou quinzenalmente, há uma pessoa que eu conversei lá do Rio Grande do Sul, uma aposentada que recebeu a última parcela do 13º do ano passado agora, esse mês. Então essa é a situação. Mas o Paraná teve um superávit de 2 bilhões e 500 milhões no ano passado e deve fechar 2018, segundo o secretário de Fazenda, com 1 bilhão e 700 milhões. Isso eu acho assim, fundamental. E ele também disse mais ainda, eu gostaria de compartilhar com os ouvintes, independentemente de leis e de vontade política, o fato concreto é que o setor público vive do que retira da sociedade em forma de tributos.
Diniz, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro e à tarde você volta com a Luciana.
Às 15h05 estarei de volta.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.